Adivinhe quem está de volta? As duas pessoas mais clubistas e sensatas da internet estão aqui mais uma semana para o seu podcast semanal ou não, comentando sobre os jogos do Liverpool e da Premier League. O meu nome é Giovanni, eu estou aqui para guiar este podcast nessa semana onde o Liverpool voltou a vencer e convencer. Ao meu lado está ele. O Fellaini de Maringá, o homem mais bloqueado do Twitter, a voz do The Ranch nesse podcast, o caipira, sempre ele, João Marcos, dê um alô para todo mundo.
Boa tarde, ou boa noite, ou boa manhã, seja que hora você for ouvir. E eu gostaria de dizer que, apesar de acusações covardes, que eu tenho um sotaque, eu estou de volta. É que Fellaini paranaense não é nenhum demérito, porque o Neymar foi totalmente anulado pelo Fellaini na Copa do Mundo, e isso nunca vai entrar nos livros de história. Porém, na mente desse que vos fala, sempre vai viver essa imagem.
Aliás, esse programa tem o único objetivo de relatar o que os livros de história covardemente não relatam. Nós estamos aqui para jogar a verdade na cara das pessoas, queiram elas ou não. Liverpool jogou no final de semana, sábado em Anfield, venceu por 3 a 0 numa enorme performance. Sadio Mané abriu o placar aos 24, Wijnaldum ampliou essa vantagem 10 minutos depois, e logo aos 3 do primeiro tempo, Mohamed Salah voltando a marcar, fechou o placar. Além de uma ótima performance e de um grande placar, é sempre bom ressaltar que, a partir da criação deste podcast, o Liverpool permanece 100% em vitórias, provando de que não existe mérito nenhum no Jürgen Klopp, não existe mérito nenhum no Michael Edwards contratando jogadores, o mérito é todo nosso. Então a gente vai receber esse mérito aqui, que quem faz trabalho de graça aí é caridade, a gente não trabalha assim. João, quer comentar sobre o jogo?
Então, eu gostaria de começar por trás, que é onde nosso time está começando, sempre continuou bem. Então a gente começa uma ótima, outra ótima atuação da defesa. O Robertson, fenomenal, como sempre. O Van Dijk, a gente não precisa falar nada. O Matip, surpreendentemente, jogou muito bem. E passando agora para o meio-campo, que foi a principal mudança do time, o Klopp ouviu o nosso podcast. E não contente da gente falar que o Wijnaldum era um pivote mais avançado, fazendo transição do meio para o ataque, ele avançou mais ainda o Wijnaldum, recuando o Keita para primeiro volante, ajudando assim ele voltar à sua posição original do Leipzig. Então, voltando no que o Dias falou, sim, a gente toma todo o mérito do Jürgen Klopp nessa melhora do time.
O jogo se definiu da seguinte maneira: o primeiro gol de Sadio Mané, que vive uma fase espetacular e ao qual você não vai ouvir falar na Globo. 12 gols já na temporada, apesar de ter começado de uma maneira bem baixa no início da temporada. 4 jogos seguidos fazendo gol. É importante muito ressaltar ele nesse jogo. O front three ali na frente sempre joga muito entrosado, mas existem determinados momentos, isso é natural em qualquer time. Algum vai cair de nível, e é importante a gente ter jogadores se mostrando atentos todo momento da temporada. Mané, que começou um pouco abaixo, e em partes da temporada foi carregado pelo Salah, em partes da temporada foi carregado pelo Firmino, agora dá o seu passo à frente. E finalmente aí honra a camisa 10, mostrando que já é o melhor camisa 10 do Liverpool dessa década. Não existe nenhum outro nome possível que a gente vá mencionar aqui que não seja, sei lá, Luis Garcia, alguns anos atrás. Mané, quer falar um pouco sobre ele?
Então, você já falou que tinha que ser falado. O Mané vem sendo, carregando bastante nosso ataque ultimamente. O Salah tá um pouco escondido das últimas partidas. O Firmino, por incrível que pareça, no final dos jogos a gente sempre vê que o Firmino tá indo bem, que ele tá dando assistência, buscando o jogo. Ultimamente ele não jogou tão bem. E nessa partida mesmo, eu achei que o Firmino tinha uma partida muito discreta, até lá pelos 70. Aí ele começou a dar assistência e driblar doidado.
Eu acho que assim, o Firmino ele só funciona a partir do momento que a gente começa a criticar ele no Twitter. Eu acho que esse é o modus operandi dele. Porque ele ficou ali meio baixo ali, jogando meio escondido nos primeiros minutos. Aí você foi lá, falou que ele tava em queda e pronto. Aí o cara virou o diabo. É,
Ele
eu
jogou
acho
pela
que
honra.
Esse jogo aí, além dos 3 pontos óbvios, foi extremamente importante. Porque foi um jogo onde as coisas voltaram a funcionar. A gente viu. Claro, a gente ainda não viu o meio-campo com o Chamberlain, então é difícil apontar que esse é o nosso melhor meio-campo.
Saudades.
Mas a maneira que o meio-campo jogou hoje, nossa, fazia muito, muito tempo que eu não vi o meio-campo tão dominante como foi no sábado. Longe de mim fazer críticas ao meio de campo com Henderson, Milner, porque foram os caras que carregaram a gente até a final da Champions League. Na proposta do Klopp, que é o meio-campo que briga, é o meio-campo que dá muito mais suporte pro trio fazer o que faz do que necessariamente cria. Mas, meu Deus, o que foi o meio-campo nesse jogo? Keita dominou em todos os aspectos, roubava a bola, driblava. Esse é o Keita que a gente defendeu e vai continuar defendendo, não interessa se está jogando bem ou não, porque aqui é para isso que a gente criou o podcast,
Esse é o Keita que a gente só via os highlights no YouTube e via que esse cara com certeza ia dar certo. Então.
Esse é o Keita que foi contratado por DVD, porque ninguém assistiu o Keita jogar. Se falassem, ah, não, porque mandou scout para a Bundesliga, ninguém assiste a Bundesliga. Então, assim, nós contratamos o Keita por DVD e tá ok. Então, finalmente ele aí tá fazendo o que merece ser feito para que a gente possa vender ele para o Barcelona daqui a 2 temporadas. Gini Wijnaldum, que saudade que eu estava deste homem. Jogou com diarreia, jogou vomitando e marcou um golaço aos 34 minutos do primeiro tempo. Quer falar sobre esse gol?
Então, a diarreia entra muito no fator desse gol, que o Wijnaldum mostrou que, além de ser um jogador bom em pressões normais, sob pressão ele vai render muito melhor. Esse gol nunca sairia com o Wijnaldum em condições normais, porque ele com certeza ia estufar o pé e afundar o goleiro dentro da rede, porque esse é o Wijnaldum que a gente sempre conhece.
Esse gol é em grande parte se deve ao fato de ele não poder abrir tanto assim a perna. Porque se ele conseguisse abrir demais a perna para colocar toda a força que ele queria na bola, sabe-se Deus se ele terminaria o primeiro tempo. Então assim, Klopp, não sei o que você está dando para os seus jogadores comer, porque é incrível como toda semana tem um jogador doente no Liverpool. Não é lesão, eu tenho certeza que
Não é uma dor
puta
nas costas.
Deve ter, sei lá, um movimento antivacina em Liverpool. Porque é uma semana é um cara com gripe, outra semana é um cara se cagando, outra semana é um cara com dor de cabeça. Eu não sei, mas continue, porque da maneira que o Wijnaldum jogou esse final de semana, por mim ele joga todos os jogos com diarreia agora. Os jogos que ele tiver bem, ele não joga. E o último gol, logo aos 3 primeiros minutos do segundo tempo, numa jogada espetacular. Foi concluída por Mohamed Salah, que logo após fazer o gol e acabar a partida, cometeu o maior crime que a humanidade já viu, que foi raspar a sua barba, algo que nós contaremos para nossos netos o dia triste que foi.
E
João,
desaprovamos veementemente.
fica aqui, Salah, se você estiver escutando esse podcast agora, eu queria falar que nós desaprovamos sua atitude. Gol do Salah, quão importante é ele voltar a marcar, voltar a brigar pela artilharia ali, logo após ficar aí 2 jogos sumidos, porque assim, apesar do Salah não ter feito gols nos últimos 2 jogos, ele não jogou bem. Contra o Leicester ele mal tocou na
Oi.
bola, contra o West Ham ele mal tocou na bola. Esse jogo ele esteve extremamente envolvido, centralizava todas as ações, poderia e deveria ter feito vários outros gols. Teve aquela furada naquela bola do Wijnaldum. Teve aquele
O
voleio
passe
espetacular.
também não foi tão amigo assim do Wijnaldum.
É verdade, o passe não foi, mas
Foi o efeito da carganeira, talvez.
esse é o efeito da caganeira. Assim, não dá para se ter tudo nessa vida. Fez um voleio espetacular, e como eu falei no Twitter, agora à tarde, se aquele gol contra o Everton ele já ganhou o Puskas, se esse voleio entra, era Nobel no mínimo. Eu acho que ganharia Nobel, ganharia Oscar, talvez assim envolvessem eles nas negociações de paz do Irã com os Estados Unidos. É muito provável. Provavelmente ele teria barba, o mundo, o curso da humanidade seria diferente se aquele voleio entra. Porém, nem todos pensam dessa maneira. E o goleiro, numa atitude covarde, sonegou o gol da torcida. Ainda teve uma bola na trave no segundo tempo. Também um enorme pecado aquela bola não ter entrado. Enfim, uma partida brilhante do nosso egípcio, que além de tudo voltou a marcar. Eu acho esse gol extremamente importante para a continuidade, porque a gente sabe, né? O artilheiro tem toda aquela coisa de confiança. O cara tenta mais, o cara bate pro gol porque ele sabe que vai entrar. E o Salah, no final da temporada passada, fez isso. Ele sabia que ele ia marcar da onde ele chutasse. Então, tinha
E era o que
tudo
ele
aquilo.
fazia.
Era tudo que ele fazia. Tanto que o Ederson não nos deixa mentir. Abraço, goleiro Ederson do Manchester City. Se você estiver escutando a gente aqui, a gente sabe como é gol, tomar gol de 40 jardas. A defesa, voltando a jogar muito bem. Isso é um ponto muito importante. Como que você acha que essa defesa fica com a volta do Lovren? Matip sai do time, continua como titular. Qual a sua opinião sobre isso?
A minha opinião, ela já vai baseada no que a gente era sem o Van Dijk. Sem o Van Dijk, eu lembro que a narrativa era totalmente diferente. O Lovren não tinha condição de estar naquele time. Qualquer time que tivesse o Lovren ia perder, ia entregar o jogo em algum momento. E o Matip era o cara que era injustiçado. Não acredito que não tenha um cara para jogar do lado do Matip. Então, assim, o Matip se provou e fez um baita jogo, dando até lançamento, que é o que a gente menos espera do Matip. A gente espera que ele dê uma arrancada parecida com o Davi Luiz, só que pior.
É um Davi Luiz com retardo, sendo que o próprio Davi Luiz já tem muito retardo.
Então, em minha opinião mesmo, a gente continua com o Matip. Em segunda opção, dói falar isso, mas o Diogo Gomes joga bem. Eu sempre fui contra o John Gomes, porque na lateral ele era um desastre ambulante. Mas eu acho que a nossa defesa está no caminho certo. A defesa nunca foi o nosso principal problema, né? A defesa sempre estava jogando bem, tomando um gol lá, num lance aleatório que acontece com qualquer time. Mas é isso aí.
Foi muito bom essa performance da defesa. Agora, assim, pensando que daqui a 2 semanas a gente vai jogar sem o Van Dijk, que é um dia que eu provavelmente não quero viver, porque eu não consigo mais viver sem Virgil Van Dijk no meu time. A gente vai ter a prova de quem vai entrar jogando contra o Manchester United no Old Trafford. Não tenho muita esperança no Matip, mesmo ele tendo feito essa partida gigante, mesmo ele tendo um começo de ano fantástico no Liverpool. Essa partida, assim, é importante ressaltar que essa partida ele foi espetacular, ele jogou muita bola mesmo. Tanto que eu estava vendo as notas aqui, ele teve uma das notas mais altas do time. Além de ter sido perfeito no jogo por cima, ele conseguia sair jogando muito bem, dava aquelas arrancadas estranhas. Mas eu ainda sou uma pessoa que prefere o Lovren à frente dele. O Lovren, ele, o problema do Lovren, além de ele falar muito, é que ele é o cara mais azarado do mundo. Eu acho que assim, é impossível o azar que tem o Lovren, porque assim, quando o Alisson falha, sei lá, a bola bate na trave. Quando o Robertson falha, e o Robertson vinha falhando, o cara consegue chutar para fora. Quando o Van Dijk falha, o cara não acredita. Aí quando o Lovren falha, tudo dá errado. É impressionante a falta de sorte que tem o Lovren.
Quando o Van Dijk erra, a gente faz gol no Everton.
Quando o Van Dijk, tudo que ele encosta se transforma em ouro. Ele é o nosso Midas de Anfield.
A gente sobe agora para os volantes, né? A gente destacar um pouco que o Klopp mudou o jeito do time jogar a semana passada. Até porque nesse jogo ele tinha o Wijnaldum inspirado especialmente para essa partida. E o Wijnaldum jogou avançado. E o Keita conseguiu finalmente render na sua posição. E o Fabinho também teve um jogo excelente. Se quiser falar um pouco mais do Fabinho aí, que eu sei que você tem mais afinidade com os carecas.
O Fabinho é minha representatividade no Liverpool. Era um posto que estava vago desde a saída de João Shelvey. Sentia muita falta de representatividade entre os carecas no Liverpool. Então, assim, o cara chegou. Ele não era a nossa primeira opção. E é extremamente importante falar que a primeira opção para ser volante era o Jorginho. Foi especulado durante a pré-temporada toda. E é prova que até quando o Michael Edwards erra, ele acerta. O Fabinho hoje demorou para se adaptar. Isso é uma coisa que, assim como o Keita, é normal. Na verdade, eu estava pensando esses dias atrás, e é importante compartilhar antes de falar sobre isso. Há uns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, geralmente existia um prazo aí para o jogador se adaptar à Premier League. E isso era de uma ou duas temporadas. Geralmente os grandes jogadores, assim, o Henry.
O próprio De Gea jogava mal pra caramba na primeira
Exato, o De
temporada.
Gea, o Cristiano Ronaldo, eles não fizeram grandes temporadas logo de cara, porque eram pessoas que vinham de outras ligas e tudo mais, então você tinha esse tempo de adaptação para o jogador. Hoje em dia, como os valores são muito maiores e o futebol corre de uma maneira diferente, se o cara não joga bem nos 2 primeiros meses, já é um flop. O Fabinho, quando ele não conseguia tempo de jogo nos primeiros meses, começou a ser especulado no PSG, que ele podia estar de saída e tudo mais. Mas o Klopp estava ali, não, fica tranquilo, eu sei o que faz. E o Fabinho hoje, ele preenche a posição que o Javier Mascherano preenchia lá em 2010, que é o cara que mata os contra-ataques, ele é o cara que ele
Mata os
monta,
jogadores.
ele é o cara que monta a base para o resto do time jogar. A gente tem muito a agradecer ao que o Henderson fez, e talvez, assim, o Henderson soe um pouco injustiçado em certos comentários, mas a diferença entre o Henderson e o Fabinho é você tem que fechar muito o olho para você não conseguir estabelecer isso. Eu acho o Fabinho o jogador perfeito, era o jogador que a gente precisava. Quando eu soube que o Jorginho ia primeiro para o Manchester City e depois para o Chelsea, provando que o efeito Guardiola só existe no número de dinheiro, eu fiquei bastante triste, porque ele é um cara que eu queria realmente, mas são jogadores com características completamente diferentes, e o Fabinho é o que a gente precisa que ele seja. Ele monta a base para o meio de campo jogar. Tanto que, assim, pensando no meio de campo no sábado, o Keita e o Wijnaldum tinham a liberdade para subir, eles tinham a liberdade para criar. O que a gente critica no Keita, que ele dá muitos toques na bola, nem sempre é uma coisa ruim. Existem vários momentos do jogo onde ele pegava a bola na parte de trás e arrancava com ela, como se fosse, sei lá, um próprio atacante, um ponta. Ele só consegue fazer isso porque ele sabe que se ele perder a bola lá na frente, vai ter alguém para fazer essa limpeza da cagada que ele fez. E é bom não falar de cagada, porque nunca se sabe como está a situação do Wijnaldum ainda, né? O ataque, front three, jogando muito bem de novo, né? Aliás, você quer falar mais alguma coisa sobre o meio-campo?
Então, só para uma coisa que eu deixei passar no outro episódio, com tanto desfalque assim no Bournemouth, sobrou que o Ryan Fraser era o principal jogador deles lá na frente. E ele tanto que ele tem, acho que é o segundo com número de assistências na Premier League, atrás só do Hazard, eu acho, alguma coisa assim. E ele não jogou, não conseguiu fazer nada, tanto porque o Fabinho quebrou ele sempre que pôde, e acho que ele passou a mensagem para todo mundo que sobrou uma perninha, vai no Fraser. E ele não conseguiu jogar o tanto que ele joga, que a gente acompanha às vezes um jogo do Bournemouth, você tem certeza, é ele que pede a bola, é ele que conduz, é ele que vai armar o contra-ataque, é tudo ele. E dessa vez ele não conseguiu fazer nada.
E a gente falou tanto de lei do ex, que esquecemos de Jordan Ibe.
Glorioso camisa 10.
O glorioso camisa 10 do nosso cerejão. Inclusive, me iludiu demais, porque eu achei que eu tinha, era uma das pessoas que tinha certeza que Jordan Ibe seria um grande jogador. Mas ainda tem tempo, o menino é muito novo. Aliás, foi muito bom ver o Solanke entrando bem. Como você disse no Twitter, é muito fácil aplaudir ex-jogador quando você está ganhando 3 a 0, mas o Solanke entrando em campo, eu tenho certeza, assim, que o Solanke, ele é um jogador que vai conseguir contribuir muito com o time do Eddie Howe. Ele entrou muito bem, conseguiu se movimentar muito bem, ele tem um potencial enorme, e é um cara que, apesar de ter ficado só uma temporada no Liverpool, tem um carinho muito grande por todo mundo
Sim.
que participou com ele ali. E eu fico meio feliz, assim, dele realmente ter se encontrado no Bournemouth. Ainda mais pelo fato do Michael Edwards ter roubado 20 milhões de libras por ele.
Então, sobre o Solanke, eu acho que é a típica contratação que o Bournemouth tem que fazer. É um cara jovem, que tem um potencial, mas ele não vai ter uma vaga no Liverpool. Então, ele tem tudo para conseguir se desenvolver aí e conseguir ser vendido por 60 milhões para um time que vai conseguir ferrar a carreira dele.
Provavelmente o Chelsea. Ainda falando sobre o jogo, o último, talvez o último detalhe que merece ser chamado a atenção. Primeiro gol do Mané, estava impedido?
Ah, então, o que a FA decide a favor do Liverpool é a palavra final. Então, eu não tenho nada que reclamar, mas falando sério, foi um impedimento muito milimétrico. Existem várias imagens na internet, porque hoje em dia você pode fazer tudo virar realidade na internet, que mostra que o Mané estava muito impedido, ou até legal. Mas, na palavra final é isso. A Premier League está com uma arbitragem muito ruim essa temporada. Eu acho que não tem desculpa que está favorecendo um time ou outro, porque está todo mundo sendo favorecido e todo mundo prejudicado ao mesmo tempo. Então a gente entrou numa Premier League Brasil, eu entendo assim.
Eu acho que o gol não estava impedido, porque olhando pela linha ali, só o braço do Mané estava à frente. E eu acho que o braço não conta, porque você não pode jogar com o braço. Mas eu gosto muito de acreditar que esse gol é o que a gente falou sobre o episódio passado. É parte da reparação histórica por uso do dinheiro indevido que o Manchester City colocou no futebol. Então, o gol estava sim impedido. E eu adorei isso. Então, não gostou, por favor, entre no saque da FA. Então, lá tem um espaço para reclamação. Pede seu dinheiro de volta, que provavelmente eles vão atender. Evoluindo aqui, a gente vai comentar um pouco sobre os jogos que houveram esse final de semana. Não de todos, porque a gente não assiste todos os jogos, porque não tem por que assistir. Então a gente só vai mencionar alguns deles aqui, passar o placar de todos. E se tiver aí algum comentário, por favor, mande pra gente que nós leremos semana que vem. Fulham 0, Manchester United 3. O time de Solskjaer faz mais uma vítima. Espero eu que acabe aqui. Tem alguma coisa para você falar sobre esse jogo?
Ah, só tem que falar que o mercado do Fulham foi um fracasso, porque os caras gastaram todo o dinheiro da história do clube no ataque e deixaram na defesa uns caras que não tem perna, pelo jeito. E é isso, o Manchester United do Solskjaer vai bater a maioria dos times desorganizados porque eles têm muito talento. O Martial tá jogando bem pra caramba também. E eu não assisti esse jogo, não vi nenhum gol desse jogo e, pra falar a verdade, não quero ver.
Sobre o mercado do Fulham, para quem não está tão acostumado assim com a Premier League, fica sabendo dos resultados e está escutando esse podcast. O Fulham investiu mais ou menos aí 100 milhões de libras do início da temporada para ficar, bicho, lanterna, sei lá, penúltimo, alguma coisa assim. Seria o
Pra
equivalente
disputar com o Cardiff.
A você pegar todo o seu dinheiro há uns 5 anos atrás investir na Petrobras. Esse foi o mercado do Fulham. Um enorme investimento na Petrobras. Um grande destaque desse jogo, para mim, foi o Mitrovic brigando com o De Gea. E eu fiquei muito bravo porque nenhum dos jogadores do Fulham foi lá ajudar o Mitrovic. Inclusive, Mitrovic
Acha
seria.
no elenco.
Ele é um cara que, indiferente se o Fulham cair ou não, e a gente fala isso sabendo que o Fulham vai cair, é um cara que vai ficar na Premier League. Eu vejo muito potencial nele. Tenho certeza assim que ele num time como o Watford ou alguma coisa assim, num próprio Southampton, seria um cara que renderia muito bem. Eu acho que esse é o grande destaque do jogo para mim, que é o Mitrovic brigando com o De Gea. Próximo jogo, Crystal Palace 1. West Ham 1. Esse jogo, para mim, a única coisa que eu queria destacar é que o Palace teve 1 milhão de chances para virar esse jogo. Não conseguiu. Mas, apesar disso, eu acho o Palace um time muito legal de se assistir. Eles conseguiram montar um elenco, principalmente ofensivamente, ali muito bom. O Zaha, o próprio Benteke. Eu acho um time muito interessante, apesar de eles serem muito, muito chatos contra o Liverpool todo ano. Em 2014 não me deixa mentir. Tem um estádio muito bom, é um time que eu gosto muito de assistir. Alguma coisa para falar sobre esse jogo?
Então, mais um jogo que eu não assisti, mas eu gostaria de falar que o Palace é uma palavra que eu gosto de usar para esses times que são interessantes, mas você não acompanha, que ele é um time muito folclórico. Ele tem muitos jogadores que você gosta dele pelo folclore. O Benteke foi no Liverpool, ele não fez nada. E vai assim, o Zaha não deu certo num time grande e agora tá dando certo. Tá brigando com todo mundo do mesmo jeito. Então é isso. E o Sakho, o zagueiro do Liverpool, tá jogando muito bem. Acho que todos os jogos que eu vejo por cima assim, o Sakho é destaque da defesa do Palace.
Todos os jogos que eu vejo do Palace, os dois jogos que ele joga contra o Liverpool no ano. Aí, próximo jogo, Huddersfield e Arsenal, 2-1 pros homens de Unai Emery. Esse jogo tem uma coisa fantástica, que foi um gol contra do Arsenal, ao qual a defesa ficou pedindo impedimento. A defesa do Arsenal é a coisa mais patética que já cruzou a Premier League. Então, esse é meu destaque do jogo. É o gol contra da defesa do Arsenal, onde o cara ficou pedindo impedimento porque ele fez o gol contra.
É isso aí, não precisa falar mais nada
É.
sobre o Arsenal.
Southampton e Cardiff. Finalmente aí os homens de Ralf Hasenhüttl perderam a primeira. Eu achei que eles nunca mais iam perder. Eu achei que eles iam empatar todos os jogos, ser rebaixado com o Hasenhüttl invicto. Alguma coisa para falar?
Ah, eu gostaria de falar que ninguém esperava que o Southampton perdesse esse jogo, porque ninguém espera que o Cardiff vença nenhum jogo. E eles venceram, acho que o gol foi nos acréscimos, algo assim.
Isso.
E é inacreditável como você não consegue ser feliz lá na Costa Sul. Não tem como. O técnico que veio com esperança pro time, perde pro time mais sem esperança da Premier League.
O superpoder do Cardiff é não ter esperança. Esse é o grande poder deles. Eles condenam os seus jogadores a entrar em campo já sabendo que vão perder e talvez vençam. É uma tática que o Everton vem usando nos últimos anos. E por falar em Everton, Watford 1, Everton 0. Mais um grande espetáculo dos amigos de Marco Silva. Ei, Everton, alguma coisa para falar sobre esse jogo?
Olha, eu não vou falar mal do Everton, porque acho que é figurinha batida, todo mundo sabe que o Everton é ruim, o Marco Silva também, então até o Everton tomar uma providência com isso, eu vou só falar do adversário, que o Watford é um bom time até, se eu não me engano, estão brigando pela vaga na Europa League. E é isso, o Everton é muito ruim.
O único comentário que eu tenho a fazer sobre o Everton é o mesmo comentário que eu fiz semana passada. O Everton jogou como sempre e perdeu como sempre. Próximo jogo é Leicester e, aliás, tem Brighton e Burnley, mas eu não quero falar sobre esse jogo porque eu tô no meu direito de permanecer em silêncio em relação a essa partida. Tem alguma coisa que você queira falar?
Não.
Ah, perfeito, então. Evoluindo. Tottenham e Leicester. 3-1 para o Tottenham, que continua sua fase de não jogar nada e continuar vencendo seus jogos.
E é isso que mais me preocupa, porque o time que joga bem e vence, tudo bem, é normal, mas o time que joga mal e vence, aí tem alguma coisa errada nesse time, tem uma coisa a mais nesse time. E no Tottenham, essa é a sorte, porque o Leicester jogou muito bem. O Leicester pôde empatar com o Vardy entrando. Aquele lance foi muito engraçado, porque eu tava assistindo o jogo, não tinha mais nada para fazer nesse horário. E o James Maddison já tinha perdido uma chance na cara do gol, e ele tava com a bola nos braços, assim, para bater, né? Quando ele olhou pra lateral, viu que o Vardy ia entrar, ele soltou a bola na hora. Ah, vem, Vardy, aqui, é você. Você é o cara.
Eu acho que a única coisa que passou pela cabeça do Maddison naquele momento foi, graças a Deus, um idiota para perder o pênalti no meu lugar. Esse jogo, na real, você falou uma coisa sobre o Tottenham continuar jogando mal e perdendo os jogos e vencendo os jogos. Eu acho que corre muito risco do Tottenham ser campeão por acaso e ninguém saber que o Tottenham foi campeão. Eles terminar à frente de Manchester City e Liverpool e aí todo mundo não saber que eles foram campeão. É uma chance muito real que ocorre. O Leicester perdeu nesse jogo. Eu assisti esse jogo pela manhã, porque na verdade assim, o Tottenham, o horário que eles colocam o Tottenham para jogar é o horário que nunca ninguém tá fazendo nada. Porque aí a pessoa se força a assistir o Tottenham. É quase uma lavagem cerebral que as pessoas vendem que o Tottenham é um time bom. Tottenham novamente jogou mal. foi salvo pelo som. Aliás, Christian Eriksen, mais uma grande performance do dinamarquês, fez gol, deu assistência. Esse, assim, se existe um jogador no Tottenham que eu banco com a minha vida, é Christian Eriksen. E o Leicester, nossa, que performance deplorável. Perderam pênalti, 3 chances na cara do gol e não conseguiram fazer gol. Aliás, não tem nada errado você sair na cara do gol e não conseguir fazer gol. Mas tem tudo errado você sair na cara do Luiz e não conseguir fazer gol. Que é uma coisa que precisa ser falada aqui.
É, entra naquela lá do pênalti também, né? Quanto pior o goleiro, mais pressão você tem de fazer o gol, né? Então o James Maddison viu e falou, eu não vou perder um gol com um goleiro bosta desse. Entregou a bola pro Vardy. E o Vardy foi lá e bateu mal, igual o jogador que acaba de entrar bate.
É, normal, assim, ninguém imagina... Eu acho que todo mundo no estádio que viu o Vardy entrando e tirando a bola da mão do Maddison sabia que ele ia perder. Eu acho que o próprio Vardy, quando tirou a bola da mão do Maddison, sabia que ia perder. Mas tudo bem. E agora...
Só mais uma coisinha sobre o Leicester. Outra coisa que me chamou a atenção de assistir esse jogo foi que eles recentemente contrataram por empréstimo o Tielemans, eu não sei a pronúncia certa do primeiro nome dele, o meio-campo que estava no Mônaco, belga. E ele é um jogador muito interessante. Ele é visto como uma das principais promessas da Bélgica, porque todo belga é promessa, até que se prove o contrário.
E é sempre promessa, nunca chega o resultado.
Então, ele jogou muito bem, ele parecia que já estava adaptado à Premier League, o que foi muito estranho, porque você vê, o Leicester entrou com 2 novidades para esse jogo. O Tielemans, e eles voltou de empréstimo um menino que estava jogando a Championship, o Harvey Barnes. E ele estava destruindo a Championship, todo mundo dizia que ele era o melhor jogador lá. Porque ele driblava bem, ele era forte, ele era rápido. Aí ele perdeu o gol na frente do Lloris e o técnico se viu obrigado a tirar ele de campo, porque daí pra baixo, daí pra frente é só destruir o resto da carreira dele.
É, pois é. É uma coisa que o Leicester sabe fazer muito bem. Próximo jogo, e esse jogo foi o momento que eu esperei o podcast inteiro pra falar. Manchester City 6, Chelsea 0. João Marcos, suas considerações.
Olha, esse é um jogo que eu fico muito desanimado de comentar, porque é um dos raros jogos que eu acho que o Manchester City vai entregar algum ponto pro Liverpool sorrir no final da rodada. E eu estava muito confiante que o Higuaín ia fazer alguma coisa, por incrível que pareça, esses caras ruins, a gente sempre espera eles melhorar nos jogos grandes. Mas não foi o que aconteceu. E acabou o primeiro tempo, eu saí, desliguei a TV e fui jogar bola sozinho em casa, porque é isso que eu faço normalmente. E... você pode falar o que você quiser aí, porque eu não tenho palavras para descrever o quão decepcionado eu tô com essa porcaria que é o time do Sarri.
Eu sempre tenho a seguinte ideia de que todos os adversários que eu espero que tirem pontos do Manchester City nunca tiram. Então, assim, é sempre um adversário que eu caguei pro jogo. Eles perderam um ponto contra o Palace e eu nem tava assistindo o jogo. Perderam um ponto contra o Leicester, eu também não tava nem aí. Aí contra o Newcastle, eu tinha dormido no primeiro tempo, acordei eles. Então, assim, talvez vai daquilo da falta de esperança. O negócio para você conseguir tirar ponto do Guardiola é você chegar para os seus jogadores e falar assim, não, tudo bem, a gente já perdeu esse jogo, entrem e façam qualquer coisa. Pontos a serem comentados desse jogo. Finalmente a queda do Sarri Ball. É engraçado, porque assim, no último podcast, o tema sobre o Chelsea foi finalmente Sarri Ball dando certo, e aí agora a gente volta novamente para a queda, porque o Chelsea não tem vida fácil. Perde de 4-0, ganha de 5-0, perde de 6-0, é uma eterna montanha russa esse time de Londres.
Pode dar sequência aí, porque eu, como disse, eu só assisti o primeiro tempo e eu não tenho nada para falar. A não ser que você queira falar um pouco do Agüero, porque você tem mais propriedade, sendo que você é obrigado a assistir o Higuaín da seleção argentina joga. Então eu gostaria que você falasse um pouco da situação do cara que conseguiu perder o gol mais fácil do ano e fazer provavelmente um dos gols mais bonitos do ano logo em seguida.
Primeira coisa que eu queria falar é sobre Sarri Ball. Esse é o nosso momento... Igor Serratti comenta. Serratti, você que bancou de uma maneira exclusiva, você que financiou Maurício Sarri com a sua vida, você e o Carlão do blog financiaram este homem mais do que tudo. O que está acontecendo com o Maurício Sarri? Esse é um jogo que volta ao que a gente falou semana passada. O Chelsea hoje é provavelmente o time mais óbvio de toda a Europa. Além de não oferecer nenhuma perspectiva de jogo diferente, todo jogo acontece a mesma coisa. Você anulou o Jorginho, o jogo tá ganho. Apesar desse 6 a 0 demonstrar a pior derrota do Chelsea na história da Premier League, não demonstrou o jogo por si só. Eu acho que se o Guardiola quisesse, ele teria enfiado 10 se fosse preciso. E tudo se deve ao fato de que esse jogo estava ganho 3 semanas antes. O Guardiola é um dos caras que consegue melhor mudar suas formações contra adversários diferentes. E quando você pega um Chelsea que insiste toda semana na mesma formação, toda semana na mesma formação, contra um dos times mais ferozes da Europa, o resultado é esse aí mesmo. O Chelsea vive novamente suas penas, por assim se dizer, está totalmente comprometido. E aí a gente precisa entender várias coisas que acontecem ao redor do Chelsea. Além do Sarri ter sua parcela de culpa, eu não vou dizer que é tudo exclusivo dele. Mas algumas coisas a gente precisa destrinchar aqui. O Sarri, quando ele chegou no time, ele fez a sua lista de exigências. Ele precisava de um controlador, trouxeram o Jorginho. Venderam o Courtois, ele pediu o Kepa, trouxeram o Kepa. Ele trouxe o Kovacic para conseguir fazer o meio-campo girar, ok, trouxeram o Kovacic. Pediu um atacante, o grande querido dele, o Higuaín, trouxeram o Higuaín. Ele montou o seu time. Em momento nenhum, ele olhou para a zaga. Se a zaga falha, se a zaga não está jogando bem, é porque o Sarri quis que assim fosse. Quando o Conte foi sacado do Chelsea na temporada passada, muito se deu ao fato de que ele queria ripar metade dos jogadores. E hoje a gente se pergunta, Antonio Conte estava tão errado assim, querendo afastar metade desse time? Porque você vê o Hazard toda semana dando entrevista como se fosse jogador do Real Madrid. O Callum Hudson-Odoi não tá nem aí pro time. A defesa é uma bagunça completa. O meio de campo não oferece nada a não ser ficar tocando bola de um lado para o outro. Tanto que a única opção que alguém que poderia fazer alguma coisa diferente é o Ross Barkley. E o Barkley, a única coisa que ele pode fazer diferente é merda. Tanto que foi isso que ele fez. O que que acontece com o Chelsea? Um dos times que mais gasta na Europa. E assim, eu sei que isso aí tá soando corneta, mas não é. É o que eu vejo. É um time extremamente previsível. Toda semana eu ligo a TV e sei como vai se comportar. E aí, Maurício? Aí no final do jogo quer dar piti. Inclusive, teve uma pessoa que perguntou aqui no Twitter, em que escala José Mourinho de birra Maurício Sarri ficou nesse jogo? Eu não sei, assim. Só tem uma coisa mais patética de que você ir pro Etihad e tomar de 6 a 0. É tomar de 6 a 0 do Manchester City e sair fazendo biquinho, como se fosse a culpa do Guardiola por você ter escalado Marcos Alonso no lateral, como se fosse a culpa do Manchester City por você ter colocado Davi Luiz correndo de um lado para outro. O Chelsea precisa de um replanejamento. Eu não sei, assim, de verdade, se o Sarri vai continuar no Chelsea. Nesse momento, assim, parece bastante improvável, não só pelo fato, não porque por conta dos resultados. Apesar do Chelsea não estar indo muito bem, por assim se dizer, eu vejo vários outros treinadores conseguindo esse resultado, mas continuando no time. Mas é pelo fato de que ele perdeu o elenco. Toda semana ele chega na entrevista com aquela carinha de cachorro coitado dele e fala: não, porque os jogadores são difíceis de motivar. Esse é teu trabalho. Se você está toda semana chegando e falando que você não consegue motivar seus atletas, você está pedindo carta branca para o Abramovich te mandar embora. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer com o Chelsea. A única coisa que eu sei é que eu estou adorando. Time de Londres, por mim, quanto mais em crise, melhor, e é isso aí. Evoluindo aqui na conversa, mais uma grande performance de Kun Agüero. Sampaoli, por que diabos você começou com o Higuaín na Copa? Vale a pergunta. O Agüero ainda pode entrar na briga pelo Player of the Year da Premier League, João?
Então, eu acho que depois dessa performance, e ainda mais de um. Eu acho que não lembro quem citou para você que o Agüero tá um hat-trick de chegar do recorde do Alan Shearer na Premier League. Assim, todo mundo sabe que o Agüero é um dos jogadores mais regulares da Premier League. Ele sempre tá fazendo uma temporada boa, não importa o que aconteça. E esse jogo ele simplesmente destruiu. E voltando até no primeiro semestre da Premier League, o time estava sem o De Bruyne e o time estava jogando bem, justamente pelo Agüero conseguir maximizar qualquer chance que ele tem. A capacidade que o Agüero tem de fazer gol sem ângulo é um negócio espetacular. Ele entra sim na competição de jogador do ano. Para mim, o Salah tem que ganhar. Se o Salah não ganhar, tem que ser o Van Dijk. Se não for o Van Dijk, tem que ser o Alisson. E se não for o Alisson, pode ser até o Wijnaldum.
Sem clubismo nenhum.
Essa minha opinião é totalmente parcial.
É assim, para mim assim, o Wijnaldum já deveria ganhar o Player of the Year no momento que ele fez o gol. Não existe discussão sobre isso. Sobre o Agüero, para mim, eu sempre falei aberto, isso pode soar um pouco estranho. Mas para mim, o Agüero é o maior jogador da história da Premier League aí desde de 92. Você pode, tipo, em questão de atacantes, né, obviamente. Você pode argumentar aí que teve o Henry, você pode argumentar que teve o Cristiano Ronaldo, o próprio
Não,
Fernando
Cristiano Ronaldo
Torres.
entra na corrida. Cristiano, quantos anos o Cristiano Ronaldo ficou no Manchester? Foi?
Mas foi uns 5, 6 anos, eu acho. Então já
Foi?
é, foi bastante tempo. Eu acho que foi, pelo menos as 5 temporadas foi.
Foi,
O
mas o
Cristiano
Agüero tá
Ronaldo,
muito.
aí você olha assim, o Rooney, Suárez, Fernando Torres, existiram vários grandes atacantes na Premier League. Mas produzir o que o Agüero produz ano após ano, ano após ano, é impossível você falar. É difícil você falar sobre um jogador enquanto ele ainda está no campeonato. Com raras exceções, tipo o Lionel Messi, você fala, o Messi é o maior jogador da história da La Liga. Ninguém vai discordar, porque o cara continua jogando. Mas ele é o Messi, então geralmente as pessoas tendem a sentir saudade do cara depois de que ele se aposenta, ou depois de que ele para, alguma coisa assim. O Agüero, hoje, você pode cravar que aí foi o maior atacante da história da Premier League. E quem discorda tá errado. Não tem discordar aqui, não. Não é um programa de democracia aqui.
Me vejo obrigado a concordar, infelizmente.
E eu acho que assim, o Agüero entra ainda na disputa pelo Player of the Year, apesar de que assim, o Van Dijk, e agora deixando o clubismo de lado, para mim o Van Dijk está muito à frente de qualquer outro jogador nessa disputa. O que o Van Dijk vem produzindo é um negócio muito absurdo. É difícil a gente medir assim, o quão influente o Van Dijk é. Mas eu tenho certeza que sem o Van Dijk no. Se você tira, sei lá, o Agüero do Manchester City e tira o Van Dijk do Liverpool, o Manchester City continuaria sendo líder e o Liverpool talvez nem no top 4 estivesse hoje.
Exatamente.
Vamos evoluir aqui, para o último cenário, que são os palpites da Champions League. Inclusive é importante ressaltar o seguinte: a gente vai passar meio por cima dos palpites, porque semana que vem. A gente quer fazer um programa fazendo as previsões do jogo contra o Bayern. A gente quer fazer um programa falando sobre as previsões do jogo contra o United no final de semana. Provavelmente a gente vai ter aí um convidado comentando sobre o Bayern, porque a gente não assiste Bundesliga, porque a gente não é bárbaro, a gente já evoluiu nesse nível. Então a gente vai trazer aí alguém para comentar, então fiquem tranquilos que a gente vai só passar por cima. Primeiro de tudo, Roma e Porto. É o jogo que ninguém vai assistir. Então, se você der o palpite errado, ninguém vai saber, porque ninguém vai saber o resultado.
Bom, esse jogo eu vou assistir, se eu tiver tempo, com certeza. Porque o Porto tem o Éder Militão, que quem me conhece, que eu sou São Paulino, eu acho que foi o maior jogador que a gente revelou na base ultimamente, que ele fazia de tudo naquela defesa pra gente. Ele jogava de lateral, o primeiro jogo dele foi de zagueiro, e ele tava me dando instrução pros caras que tava faz 5 anos no clube. E desde que ele chegou em Portugal, eu acho que todos os meses ele ganhou o melhor defensor de Portugal do mês. E assim,
Que é basicamente os três que tem, né? Ele concorre, ele mais três jogadores.
eu
Mas
acho que
continue, continue.
é, exatamente. Mas assim, eu acho que a Roma vai ganhar fácil. Eu chuto uns 2 a 0, porque eu não faço ideia do time da Roma. E Fala seu palpite aí, porque eu me sinto inconfortável falando de um jogo que eu nem assisti. É tipo comentar beisebol para mim.
Eu vou com o Porto, porque a única base da Roma que eu tenho esse ano é Gabriel Harper, inclusive. Abraços, Gabriel Harper, se vocês estiverem escutando. Toda semana eu vejo ele falando que o time da Roma é uma merda. E a última vez que eu fui procurar, eles estavam tomando 7-1 da Fiorentina. Então, assim,
Ah, teve isso.
eu não faço nem ideia quem seja, quem jogue no Porto, mas eu me sinto confiante falando no Porto, porque outro adversário é a Roma. Próximo jogo. Amanhã, 6 horas da tarde. Amanhã, no caso, se você estiver escutando isso aí na quarta-feira, já passou. Já perdeu o horário. Manchester City e PSG.
Hã?
Próximo jogo, Manchester City e PSG.
É esse mesmo, né? United PSG?
Nossa, isso aí.
Tá falando, caramba, pô.
Assim, desde o último gol do Manchester City, eu tô meio obcecado com o time, assim.
Esses desgraçados saem da cabeça.
Eu acordei ontem, assim, me perguntando o que diabo aconteceu. Esse jogo realmente aconteceu. Enfim, Manchester United e PSG.
Então, gosto de começar falando Eu gosto de começar falando o palpite de um jogo que eu entendo, porque eu posso falar tudo e você vai ficar sem ter o que falar.
Isso aí é verdade.
E o que
Não vou.
tem para falar é que o PSG tá sem jogador praticamente para entrar em campo. Se o United ganhar de WO, não seria surpresa. Eles vão sem o Neymar, que já foi adiantado no nosso programa passado. Se você perdeu, vai lá e assiste só para ver esse momento que a gente falou disso. Eles vão sem o Meunier, que é o lateral, que vai muito bem. E quem mais? Sem o Cavani, que o Cavani se confundiu cobrando um pênalti quando o Neymar não estava em campo. Se isso não é pressão ou macumba de toda a torcida do Brasil, eu não sei o que é, porque é muito difícil.
Inclusive, essa história é muito legal porque o Cavani só bateu o pênalti porque o Neymar não estava em campo. Então, provavelmente, a macumba veio do Neymar. É fantástico. Uma história realmente fantástica. Seu palpite para o jogo?
Ah, é, eu gosto de comentar e não gosto de falar tanto. Eu acho que o United vai levar 2-1 nessa. E lá na França é para outro dia.
Beleza. É isso. É muito esperto. É o
Não vou me
próximo.
queimar totalmente
É,
agora.
se você quiser saber o palpite do próximo jogo, escute o próximo podcast. Eu acredito que o United leva. Na verdade, assim, no dia depois da demissão do Mourinho, eu cravei que o United passaria, mas eu acho que amanhã o United leva aí com um placar mínimo de 2-1, 3-2 também. Eu acho que o United sobressai e espero que joguem a vida contra o PSG, para vir totalmente cansados contra a gente.
Quem dera. É outra coisa que eu queria falar agora sobre o confronto em geral. Se o PSG passar, eu não quero ouvir ninguém nunca mais na história falar que o Neymar é mais jogador que o Mbappé. Porque não existe alguém que vai carregar um time tão desfavorecido igual o Mbappé contra o United.
Isso é verdade. Inclusive, assim, se o PSG passar, provavelmente o Neymar vai ter que arranjar outra lesão para não jogar o próximo jogo importante,
E vai ter
porque
que ir para outro time.
Tem uma cláusula no contrato, e isso aí é informação que nós aqui do Café com Livro estamos trazendo para você. Se você não sabe, procure estudar antes de escutar esse podcast. Tem uma cláusula no contrato do Neymar proibindo ele de jogar qualquer jogo importante. Então, por isso que ele joga só os jogos do Campeonato Francês, porque lá não existe o um jogo importante. Próximo jogo, Tottenham e Borussia Dortmund.
Quer começar falando para
Eu
mudar um pouco?
assim, o Borussia Dortmund vai sem o Marco Reus nesse jogo, que é o único jogador do Borussia que eu conheço. Então, para mim não existe um outro time do Borussia. Mentira, não é o único jogador que eu conheço. Eu acho que, assim, o jogo é em Londres, né? Eu acho que o Borussia leva. O Tottenham vai fazer o que sempre faz, que é entrar muito bem, enganar e ser eliminado de maneira patética.
É, então, você já deu um spoiler do próxima semana, o que eu discordo, a gente tem que falar quem vai passar só no próximo confronto, que é muito mais fácil. Então, assim, eu até sigo bastante torcedor do Borussia, dois, Serratti, esse um deles é você. E assim, o Borussia tá tendo um time fantástico essa temporada, pelo que eu vejo, mas o Borussia sempre tá entregando os jogos ativos. Provavelmente que você disse que são fáceis para o Borussia ganhar. Então eu acho que o Borussia vai pipocar de novo. O Tottenham vai vencer jogando mal de novo. E eu chuto uns 3-1, Tottenham.
Inclusive, esse jogo é extremamente importante ressaltar o planejamento da diretoria do Tottenham, que foi eliminado da Copa da Liga, foi eliminado da FA Cup para poder focar no real objetivo do time nessa temporada, que é ser eliminado da Champions League. Então, parabéns aqui à diretoria do Tottenham e vamos pro próximo jogo.
Não, peraí, e eu acho muito incrível que essa linha de raciocínio do Tottenham já é reconhecida internacionalmente. Eu vi um manchete do Globo Esporte, o Jair Ventura falando: eu não acredito que no Brasil tem essa cultura de demitir o técnico sem ganhar. Você não vê o técnico do Tottenham, ele nunca ganhou nada e ele tá lá ainda. Então o cara é referência em não ganhar nada e continuar lá.
Mas uma coisa aí também que pouca gente sabe, e é esse programa carregado de informações. Pouca gente sabe como que Maurício Pochettino foi contratado pelo Tottenham. Na verdade, ele não foi contratado por mérito. Ele fez um concurso público na prefeitura de Londres para assumir o time. Então tá aí. Maurício Pochettino continua à frente do Tottenham porque ele não pode ser demitido. Então é por isso que ele
Concursado.
continua ganhando aí, ganhando nada e continua sendo técnico. Próximo jogo, Ajax e Real Madrid, provavelmente o maior bem contra o mal dessa rodada.
Pode começar.
É Ajax, esse é meu palpite. Eu sempre vou, na
Graças a
verdade,
Deus.
assim, todo jogo contra o Real Madrid, eu sempre acho que o Real Madrid vai ser eliminado e todo ano o Real Madrid continua ganhando a Champions League. Esse ano não vai ser diferente. Eu acho que ele vai entrar aí como azarão em todos os jogos e no final do ano a gente vai ter que ficar se perguntando como o diabo isso aconteceu.
É isso aí, o Ajax é o bem inigualável nesse jogo. Esse time jovem do Ajax já teve uma chance de fazer uma para o mundo ver, quando jogou na final da Europa League contra o Manchester United, e totalmente arrasou nossas esperanças, jogando absolutamente nada e fazendo o Ibrahimovic ter um título, apesar de não fazer nada.
Não foi o Ajax, velho, foi o Celta
Não
de
foi o
Vigo.
Ajax?
Foi o Celta de Vigo. Do craque
O
e
Ajax
a.
foi a semifinal, não foi?
É, o do craque e água aspas. Foi, ele enfrentou o Ajax, mas a final foi contra o Celta.
Ah, pode crer. Então, se quiser cortar à vontade. Se quiser mostrar eu leigando totalmente, também é seu direito.
Não, eu vou manter isso no podcast para as pessoas saberem que a gente não tem informação nenhuma. A gente fica falando sobre uma hora aqui, sem ter ideia do que está falando, e você continua escutando. Lyon e Barcelona. Agora a gente é o momento do dia que a gente
É um
fala
momento de
de.
tristeza.
É o momento que a gente fala dele, Nabil Fekir.
Ah, aquele joelho. Quem dera esse joelho tivesse em outro país hoje, hein?
Pois é. É sempre aquela cena de toma Nabil Fekir, é para você jogar mais, e eu doando meu joelho para ele. Eu acho que assim, esse jogo, apesar de gostar muito do Lyon, e em fato eles fizeram dois grandes jogos contra o Manchester City essa temporada na Champions,
Foi o Vic, o Fekir jogou fino.
jogou fino, fez gol no Manchester City e tal, só para me deixar ainda mais viúva. E eu acho que da Barcelona, porque longe de mim apostar contra Lionel Messi. Não tenho autoridade e a moral para falar sobre Barcelona, contra o Barcelona.
É, meu. Você vai falar um placar?
Eu acho que dá, sei lá, 3-1 com 3-1 pro Barcelona.
Boa. E eu também não vou apostar contra o Barcelona, ainda mais contra um time que com certeza não tem chance alguma contra o Barcelona. Então vai 3-0. Coutinho não jogando nada. Quer dizer, esquece que eu
Normal.
falei desse cara aí.
É normal. O Coutinho jogando o que sabe. Então,
Eu
3-0.
gostaria de aproveitar esse momento para mandar um abraço pro perfil Portal Coutinho Brasil, que me rende ótimas risadas em todos os jogos do Barcelona. Eles simplesmente comentam o começo do jogo, intervalo e o final, porque é um perfil focado no Felipe Coutinho.
Todo jogo é sempre o mesmo discurso de finalmente Felipe Coutinho vai jogar na sua posição. Aí passa assim 40 minutos em silêncio e aí aquele tweet assim: a má fase de Felipe Coutinho continuando. Michael Edwards dá risada nesse momento. Liverpool e Bayern a gente não vai falar porque, como já foi antecipado, a gente vai fazer um programa só falando de Liverpool e Bayern na semana que vem. Então fica atento aí porque a gente não vai falar desse jogo. Nossa, Schalke Manchester City dá até dó de comentar. Nossa senhora, é
O
Xavi.
Schalke que veio de um jogo improvável, que buscou acho que 3 gols do Borussia Dortmund. Por isso que eu acredito que o Borussia Dortmund pode sempre perder um jogo, mesmo que pareça fácil. Então.
Eu tenho até a dó de comentar esse jogo. A única coisa que eu espero desse jogo é que, de novo, os jogadores do Manchester City fiquem cansados, alguma coisa assim. Mas é extremamente improvável.
Ah,
Primeiro,
mas.
eu nem sei o que é um Schalke. Parece nome cachorro. Enfim, não
A
me
única
lembro.
referência que eu tenho do Schalke é que uma vez o Raul, que jogava no Real Madrid, foi pra lá. Foi a única coisa que eu ouvi do Schalke na minha vida toda.
Eu acho que a única coisa do Schalke é que sonegaram o meu amor com Leon Goretzka na temporada passada. Covardes, covardes. Então, não, eu acho que o Manchester City vai vencer. Não sei de quanto, talvez, pode ser que vença de 1 a 0, de 2 a 0. Aí fica aí o critério de cada um de vocês acreditar nisso. Próximo jogo, que é o jogo que a gente vai comentar, a pedidos, inclusive, Atlético de Madrid e Juventus.
Clássico.
Esse vai ser realmente um jogão. É legal que eu tô vendo aqui todos os dias e provavelmente eu não vou ir pra faculdade dia nenhum esse mês por causa da Champions Day. Se tem alguma professora escutando isso, peço desculpas. Eu acredito demais no meu Atlético de Madrid. Eu que dei um 2 a 0 pro Atlético de Madrid, com um show de Antoine Griezmann, que é um jogador extremamente financiado por as pessoas que fazem esse podcast aqui. Não se atrevam a falar mal de Antoine Griezmann nesse lugar.
Bom, é triste, mas eu vou ter que apostar na Juventus. Bom, apostar nada, né? Porque eu não estou envolvendo nenhum dinheiro aqui. Mas se alguém quiser que eu aposte, é só depositar o dinheiro na minha conta. Contato via DM. Mas assim.
Por falar em dinheiro, faça seus comentários sobre Aaron Ramsey ganhando 400 mil libras por semana na Juventus.
É o típico contratação da Juventus. O cara não custa nenhuma transferência, ele vem de graça. Aí eles pagam o salário de dois jogador novo, que é o que a Juventus sempre faz. Mas, assim, pegando o lado do Aaron Ramsey, ele não tá nem um pouco errado. E o Arsenal também não tá nem um pouco errado de liberar ele. Porque vamos por partes, assim. Eu dei uma pesquisada na folha salarial do Arsenal. O Ozil ganha 300 mil por semana para não fazer nada. Então, se você é o Aaron Ramsey e vê um cara parado, que provavelmente tem uma deficiência nos olhos, fazer nada, você vai querer ganhar mais. E o Aaron Ramsey, ele já estava ganhando 100 mil por semana, se eu não me engano. E para você ter uma noção, agora ele pulou para 400, que é um abismo. Então, assim, para você comparar os jogadores de ponta, assim, ó. O Harry Kane, ele ganha 200 mil por semana. O Salah ganha 200 mil. Então, assim, para um cara do nível do Aaron Ramsey, que sempre foi um jogador mais ou menos, assim, sempre ele tava lá, ele fazia uns gols importantes de vez em quando, uma pessoa morria de vez em quando, mas ele tava lá. Mas nunca ele ia chegar em 400 mil. E eu acho que a Juventus, como disse meu grande amigo João Gabriel de Morro da Fumaça, tem lavagem de dinheiro envolvida. E se a Juventus tem dinheiro, ela pode gastar com um jogador ruim à vontade. Inclusive, Henrique soube que ele está jogando bem aí e que continue aí bem, recebendo muito bem, porque agradeço pelas memórias, mas a despedida é inevitável.
Henrique, se eu não me engano, ganha 350 semana. Assim, eu não me nego a comentar sobre isso, porque eu não quero apoiar a Juventus nessa e depois ser enquadrado pela Polícia Federal como cúmplice de lavagem de dinheiro. Então, não passaremos pano para a Juventus. Inclusive aí, Polícia Federal, se você está escutando a gente, pode bater lá. Que não tem dúvida. Já pode mandar aí vários camburões que não tem dúvida. Eu acho que era isso. Tem mais alguma coisa que você falar? Ah, João Marcos, recado final.
No final, eu gostaria de agradecer por estar aqui de volta, porque eu não sabia se ia conseguir voltar aqui, porque a gente não tem uma senha para saber se eu vou voltar, então toda semana, se o Dias me chama para fazer, eu faço, né? Mas se o Dias não fala, eu simplesmente aceito e continuo minha vida jogando videogame.
O meu recado final, eu queria mandar abraços para as pessoas que escutaram a gente aí a
Isso,
primeira
exatamente. Eu esqueci de falar isso porque eu não sou tão humilde.
Você quer mandar um abraço para alguém especial aí?
Gostaria de mandar um abraço pro cara mais legal do Pará. que não é judeu, claro. Nilson, que eu não sei a arroba dele certinho, porque eu só. Porque um cara é um grande amigo aqui, então os grandes amigos a gente não guarda a arroba dele no Twitter.
É um
Mas Nilson.
abraço, Nilson.
Abraço, Nilson. Também conhecido como Nilson Mentales.
É, esse aí. É, inclusive, ainda falando sobre Pará, eu queria mandar um abraço aí já para o judeu paraense. É, Ruki Depré, um abraço, Ruki Depré. Abraço para o Rondônia, João Gabriel de Morro da Fumaça. Foram pessoas que mandaram sugestões aí
Sem
para o.
vocês, esse episódio não seria possível.
É, provavelmente seria, mas a gente gosta de acreditar que vocês influenciaram em alguma coisa. Abraço a todos que escutaram a gente volta semana que vem ou não. É, assim, não existe uma certeza de que a gente vai voltar. A gente vai voltar se a gente quiser voltar, essa é a verdade. Então, abraço a todos, a gente estaremos de volta aí para comentar os jogos da Champions, o clássico contra o Manchester United e talvez um pouco mais aí. É, enfim, é isso aí. Obrigado pela audiência. Até semana que vem e up the Reds!